este final de semana em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Muito boa tarde, seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC. Eu sou Felipe Armata, te faço companhia nessa terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Tarde com tempo nublado, frio em Curitiba, temperatura na marca dos 15 graus, não deve subir muito mais hoje, a máxima prevista pelo CIMEPAR é de 16 graus. Vamos atualizar, trazer alguns dos principais destaques do dia. O governo do estado criou um grupo de trabalho para intensificar a fiscalização contra motoristas irregulares nos aeroportos e nas rodovias do Paraná. A decisão foi tomada após cenas de selvageria e brigas entre taxistas, motoristas de aplicativos e clandestinos no aeroporto Afonso Pena. A reunião envolveu sindicatos da categoria e autoridades da segurança pública para tentar acabar com a atuação de motoristas que não possuem nenhum tipo de cadastro. Os passageiros que passarem pelo aeroporto Afonso Pena hoje podem receber a vacina contra o sarampo de graça. Vai até às 5 horas da tarde. A mobilização é realizada ao menos, menos de um mês, na verdade, do início da Copa do Mundo, já que Estados Unidos, Canadá e México enfrentam surtos ativos da doença. Além de São José dos Pinhais, outros 3 aeroportos paranaenses participam da campanha de imunização ao longo da semana. A vacina tríplice viral está disponível para diversas faixas etárias, mas leva cerca de 3 semanas para fazer efeito no organismo. A orientação é evitar que os viajantes tragam novas infecções para o estado. Economia, faltam apenas 11 dias para o fim do prazo do imposto de renda e mais de 40% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. Até o início da noite de ontem, a Receita Federal tinha recebido mais de 26 milhões de declarações quando a gente olha para todo o país. O volume representa quase 60% do total, esperado que é de pouco mais de 44 milhões de envios esperados para esse ano. A boa notícia é que quase 65% das pessoas que já preencheram o documento terão direito a receber algum valor de restituição. Ainda sobre imposto de renda, o balanço da Receita mostra que quase 60% dos declarantes optaram pelo modelo pré-preenchido, que facilita o processo puxando os dados de forma automática. O prazo para envio, relembrando, 29 de maio às 23 horas e 59 minutos. Quem perder vai ter que pagar multa. A multa mínima é de R$ 165. O acerto é obrigatório para as pessoas que receberam rendimentos acima de R$ 35 mil no ano passado ou tiveram receita rural superior a R$ 177 mil. Mais da metade das contribuições escolheu a opção de desconto simplificado na hora de mandar os dados. Na cultura, a banda Iron Maiden confirmou um novo show em Curitiba, é dia 28 de outubro na Arena da Baixada. A apresentação faz parte da turnê global, que comemora os 50 anos de história de um dos maiores nomes da música pesada.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá para sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o Mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Captando Sabor. Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco que é churrasco, começa com seara.
Link TMC, quem escuta, sabe.
Voltando, agora 3:30 com Rodrigo Alvarez, com Mayara Basti e com Mário Frias nas redes sociais, dizendo que repudia o vazamento de um material ainda não finalizado do filme Dark Horse, o filme que conta a história de Jair Messias Bolsonaro. Ele termina aqui o post dele dizendo: mas já que vazou, vai aí pro povo dizer o que acha. Quem aí quer assistir? A Mayara não ficou tão entusiasmada com o que ela viu até agora ou com a parte do roteiro que ela leu?
Tem umas partes que chegam até a ser engraçadas. Eu olhei muito rápido, porque é em inglês, tá, o roteiro. Mas, por exemplo, o Adélio Bispo, o autor da facada, se chama Aurélio. Aurélio Barba, no filme, né? Aí, numa das cenas, vão falar com ele e ele diz assim: Aurélio, eu estive com os socialistas radicais, meu amigo. Depois, o FLP. Aí ele levanta e explica: eu estive até com os marxistas, mas eles usam drogas demais. O FLP me recrutou de volta. Eu quebrei cabeças para eles. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo, pela revolução. Essa é uma das falas do Aurélio. Aí a Damares, em Dark Horse, ela é vivida pela personagem Dolores. A Dolores, ela é meio assim, uma mulher meio mística, meio um negócio, meio um visual meio xamânico. Tem umas pílulas especiais. Daí ela diz assim, ó, vou traduzir aqui, ó. Ela entra, tira um pequeno... Ela chega onde está o Bolsonaro, né? E diz: uma febre está chegando. Aí diz aqui, ela tira um pequeno saco plástico com pílulas, não fabricadas comercialmente, rústicas, como se tivessem sido feitas em sua cozinha. Daí a Dolores fala: estas vão lhe proteger. Aí, ela lhe entrega um copo de água da mesa. Daí a Michelle: não, Jair. Ele abre um sorriso, despreocupado, levanta o copo para todos e engole duas pílulas. Ele se vira e vê que Dolores se foi. Ele olha ao redor, assim como os outros, mas ela recuou por algum beco escuro. Isso é o que disse o roteiro, tá? Daí o Bolsonaro pergunta:
não tô entendendo essa parte.
Pra onde? Então, nem eu. Daí o Bolsonaro fala: pra onde ela foi? E o Eduardo Bolsonaro fala: sumiu. Como um fantasma. Então, assim, a Damares virou...
Sumiu, desapareceu, escafedeu.
Meio que uma bruxa que traz pílulas pro Bolsonaro melhorar da febre, ele toma, daí ela desaparece. Eu vou trazendo aqui, mas tá engraçado, pra dizer bem a verdade. Assim, eu tô dando umas risadas, assim, tem umas partes meio engraçadas ali. Não vou negar.
Eu assisti o tal trailer que o Mário Frias divulgou agora, ele postou, né, e tá todo mundo... publicar, porque tá, ele acabou que ele mesmo liberou, disse que vazou de fato, dá pra ver que o trailer não tá com acabamento ainda, tem um som que tá muito alto, tem alguns acabamentos que você vê que não estão terminados, né, parece um pouco improvisado ali, mas dá pra ver o que eles estão propondo e tá claramente colocado ali o que no cinema hollywoodiano se conhece como a jornada do herói. A jornada, sim, do herói é uma fórmula, né, que vem há muitos anos, não só no cinema, vem da tragédia, vem de muito tempo atrás, vem, Aristóteles já falava disso, mas o que importa aí é, o Jair Bolsonaro é tratado como um herói nacional, e na jornada do herói ele sempre tem um momento em que ele é criticado, que ele é acusado, que parece que vai dar tudo errado, mas de repente, por uma grande vontade, por uma grande força, por uma grande motivação, ele se transforma e transforma o mundo em que ele vive. No caso, né, o filme tenta apresentar Jair Bolsonaro como um salvador do Brasil, praticamente como um messias. E não é por acaso que vem um ator que fez Jesus para fazer Bolsonaro. A intenção é clara, a intenção do filme conduzido pelo Mário Frias é apresentar Bolsonaro como um messias brasileiro. E é isso que o filme tenta retratar. Não por acaso o título é Dark Horse, que a tradução seria em português mais adequada, o azarão, né? Aquele que não tinha nada para dar certo, que parecia que ia perder, mas acaba vencendo. Então é isso, é uma tentativa de impor, aí de novo a gente volta àquela palavra super gasta, né? Mas está aí de novo a narrativa de um certo lado, de uma certa visão do que foi a presidência de Bolsonaro, do que foi Jair Bolsonaro para o Brasil, quando a gente sabe que isso não é uma história para passar no cinema no sentido convencional, não é um filme convencional, é um disfarce, né? É uma campanha política disfarçada de cinema. E esse que é o problema, quando você trata um certo produto de uma outra forma, você engana o seu espectador. A preocupação é quem vai ver esse filme deveria ter uma advertência no começo dizendo: trata-se de uma propaganda eleitoral. Saiba que você está assistindo a uma propaganda de Jair Bolsonaro. Aí você pode ver o filme. Fora isso, você vai ser induzido ao erro por uma estratégia hollywoodiana, cinematográfica, que pode confundir, que pode levar as pessoas a uma emoção que pode ser, inclusive, falsificada pelo excesso de recursos, pelos sons, efeitos cinematográficos, que vão dar para muita gente a impressão de que trata-se, de fato, de um herói.
Agora são 3 horas e 35 minutos. Você pode mandar sua mensagem para o nosso chat também, dizendo se você já está com a pipoca na mão, esperando pelo filme, ou se você não vai passar nem perto do cinema, ou se nenhuma das duas alternativas. Novas regras para contratos de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS entram em vigor nesta terça. Entre as mudanças está a obrigatoriedade de validar a operação por biometria facial. Mais informações no Recife com Júlio Andrade.
Olha, uma das principais mudanças é realmente essa, Tomás, que você acabou de falar, a obrigatoriedade, então, de validar a operação por biometria facial, não é? Tem que botar o rosto ali na frente. Mas outro ponto chama a atenção, é o limite máximo da renda, aposentadoria, pensão ou outro benefício do INSS que pode ser comprometido com as parcelas do empréstimo. O teto cai de 45% para 40% da renda. De acordo com o governo, as mudanças buscam aumentar a segurança dessa modalidade de crédito. O uso da biometria havia sido recomendado pelo Tribunal de Contas da União para evitar fraudes. O empréstimo consignado é uma modalidade em que as parcelas, né, são descontadas diretamente do benefício do INSS. Destaco ainda, entre as novas regras, a ampliação do prazo do pagamento para até 108 parcelas, o que dá 9 anos, e a possibilidade de contratar o empréstimo e começar a pagar somente após 3 meses, após 90 dias. Lembrando que a nova lei também proíbe a contratação do empréstimo consignado por telefone ou por meio de procuração de terceiros. Novas regras, então, reforçando, começam a valer hoje. Eu volto com vocês, Tomás, Maiara, Rodrigo.
Obrigada, viu? E vamos para a próxima, porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de uma sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele foi questionado sobre a atuação da entidade, também, claro, sobre o caso do Banco Master. Adriano de Almeida, traz os detalhes para a gente.
Olha, pessoal, a pauta principal dessa sessão acabou sendo, de fato, sobre o Banco Master. Não teve para onde fugir mesmo. O presidente do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo, acabou tendo que responder muitas questões sobre esse caso. E uma das coisas que ele disse foi justamente que o problema do Master não estava na captação de recursos aí com garantia do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas era justamente na destinação dada ao dinheiro, uma vez que era recebido aí pelo Banco Master. Ele também falou que ele tem 2 pilares, né, principais aí na atuação dele no mandato e no Banco Central, que é para garantir a estabilidade, né, monetária e financeira, mas ele também falou que ele precisa manter o Banco Central como não sendo um palanque para político, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, que fique então o Banco Central uma entidade, né, financeira ali, livre de qualquer amarra política. A gente vai ouvir agora um trecho da fala dele falando justamente sobre esse caso.
O mandato que está escrito no Banco Central é que eu tenho que cuidar da estabilidade financeira e estabilidade monetária, mas tem um terceiro mandato que tem sido um tema que eu tenho perseguido muito: não deixar o Banco Central se transformar em qualquer tipo de palanque para a política. Não cabe a mim perseguir ninguém.
E ainda nessa sessão, os senadores questionaram ele sobre essa expansão fora da curva, né, do Banco Central, porque cresceu exponencialmente em pouco tempo. E o Gabriel Galípolo também, né, afirmou, né, já finalizando a fala dele na Comissão de Assuntos Econômicos, dizendo que, de fato, um dos desafios é justamente a supervisão bancária permanente sobre todos esses bancos e entidades financeiras.
Obrigado, Adrian. 3:39. E claro, de fato, o Banco Central não tem que servir nem de palanque, nem de metralhadora, né? Nem de nenhum tipo de ataque contra nenhum político. Bom, agora são 15:39. Já estamos um pouquinho atrasados. Vamos para mais um bloco da Rádio Uber. Daqui a pouco, muito mais para você, comigo, com Alvarez e com a Mayara Basti.
Uber Entrevista.
Muito boa tarde para você que está comigo aqui na Rádio Uber. A partir de agora, a gente bate um papo sobre o Renda Protegida, uma modalidade de seguro da plataforma Uber. E para falar desse assunto, convidamos o Rodrigo Ventura, da seguradora digital 88i. Legal ter você aqui comigo na Rádio Uber, viu, Xará?
Olá, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra.
Para começar esse papo, Rodrigo, explica pra gente o que é o Renda Protegida e qual o objetivo desse seguro.
O principal objetivo é oferecer um seguro simples, no modelo pague conforme usa, que resolve uma das maiores preocupações dos motoristas, a perda de renda. Com o seguro Renda Protegida, você paga um valor pequeno por cada quilômetro que roda. É simples, sem burocracia, e você resolve tudo direto no app do Uber.
Gostei. Agora, Rodrigo, além do auxílio por afastamento, quais são as outras coberturas do Renda Protegida?
Nós do 88i oferecemos duas opções: Renda Protegida Básico, cobre o afastamento temporário por acidente pessoal, e o Renda Protegida Premium, que inclui o básico, mais a proteção dos veículos em caso de roubo, furto ou colisão. O funcionamento é simples. No caso do plano básico, que tem um custo de 0,017 centavo por quilômetro, se você dirigir um total de 100 quilômetros com passageiros em um dia, completando 20 viagens de 5 quilômetros cada, você pagará apenas R$1,70 por esse dia.
Agora, Rodrigo, explica outra coisa pra gente. O seguro Renda Protegida beneficia também os motociclistas?
Lógico. O produto foi pensado para ser inclusivo. Ele protege tanto quem dirige com carros quanto com motos, em ocorrências dentro ou fora do aplicativo.
Perfeito. E como esse seguro vai ajudar a manter a renda dos parceiros e parceiras da Uber em casos de imprevistos?
Usamos os quilômetros rodados nos últimos 28 dias como base para calcular a renda com mais precisão. O seguro cobre até 30 dias de afastamento por acidente, roubo, furto ou colisão. E tudo isso por menos de 2 centavos o quilômetro rodado.
Beleza! E uma coisa muito importante também, qual é o período de cobertura do Renda Protegida e quais são os limites de uso?
Se você ficar 28 dias sem dirigir, recebe por 28 dias. Se ficar 7 dias, recebe por 7. Se passar de 30 dias, o pagamento vai até esse limite. Além disso, o valor pago pode ser até 15% maior, dependendo da situação.
Ô, Rodrigo, qual é a documentação necessária para aderir ao seguro Renda Protegida?
Basta ativar no app Uber Driver, pelo caminho Menu, Seguros, Renda Protegida. Escolha entre o plano básico e o premium. A apólice do 88i é gerada na hora e enviada por e-mail. Para acionar, é só seguir o processo no app e enviar os documentos.
Agora, para terminar, gostaria que você falasse onde podemos encontrar mais informações, sabe, receber aquele suporte e tirar mais dúvidas.
Primeiro, acesse o app Uber Driver em menu Seguros, Renda Protegida. Lá você pode conferir todos os detalhes dos termos e condições e também visitar o blog Uber Driver para ver os conteúdos sobre o programa. Você pode também acessar p.uber.com/renda-protegida ou se inscrever diretamente pelo app em menu Seguros Renda Protegida. Até este mês, mais de 100 mil motoristas já utilizaram o seguro Renda Protegida da 88i. Temos relatos dos motoristas que precisam do seguro em situações como torções no tornozelo jogando futebol ou lesões nas mãos durante atividades em casa. E ficamos orgulhosos em saber que eles percebem um bom retorno sobre o investimento e consideram o nosso processo de acionamento rápido e acolhedor.
É isso aí, gente. Eu conversei com o Rodrigo Ventura, da seguradora digital 88i. Ele falou para nós sobre o seguro Renda Protegida, modalidade de seguro opcional da Uber para todos os parceiros e parceiras da Uber. Muito obrigado.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, daqui a pouquinho, no Link TMC, você vai ter dados sobre o reajuste salarial e a participação do presidente Lula em um evento na capital paulista. Fique ligado. Agora você fica com as principais notícias da sua região.
Música. 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Atenção, não compre carro ou moto antes do dia 22 e 23 de maio. O maior feirão do sul do mundo está chegando. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Aguarde, feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba nas seguintes localidades: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, Rua Antônio Pastre, Nazil de Guimarães Paixão. Atenção para os horários da interrupção: dia 22 de maio, das 9h15 da manhã até as 4h15 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 22 de maio, das 9h15 da manhã até as 4h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida. 3013-9000.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Trazemos dados de economia que envolve também o tráfego de veículos. Frota de veículos que circulam pelo Paraná bateu a marca de 9 milhões e 200 mil unidades nesse mês. O balanço divulgado pela Receita Estadual nessa semana confirmou que o número de motos de até 170 cilindradas disparou 20% no último ano. Esse salto está diretamente ligado à isenção total do IPVA para motocicletas de baixa cilindrada que está valendo desde janeiro de 2025. O benefício fiscal atingiu 770 mil motos no ano passado e saltou agora para 918 mil veículos isentos nesse ano de 2026. A medida barateou a compra e facilitou a vida de quem depende de duas rodas para trabalhar. E o salto na compra das motocicletas também acompanhou o aquecimento geral do setor automotivo em todo o Paraná. O Detran estadual registrou um aumento de 38% na quantidade de novos veículos emplacados apenas nos 4 primeiros meses de 2026. Esse cenário de alta nas concessionárias é reflexo da redução na alíquota geral do IPVA, que caiu de 3,5% para 1,9% do valor do bem. O corte no imposto vale para quase todas as categorias, incluindo carros de passeio, caminhonetes, quadriciclos e utilitários. Com o imposto mais amigável, também começa a perceber-se essa renovação da garagem com mais facilidade. Na economia, os motoristas de Curitiba estão pagando mais barato pelo óleo diesel e pela gasolina comum nas últimas semanas. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo confirmou a tendência de queda em um intervalo de 3 semanas. O preço médio do litro do diesel despencou 5% na cidade, caindo de R$ 7,14 para R$ 6,78. Já a gasolina registrou uma redução mais discreta de 1,5%, custando, em média, R$ 6,96 na capital. O alívio nas bombas acontece após o governo federal zerar alguns impostos e repassar subsídios diretos para tentar blindar o consumo final. E a empresa Portos do Paraná deu início a uma operação para limpar e aprofundar o canal de Paranaguá. A gente traz informações estadagais daqui a pouco.
Faltam 23 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil, vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta aqui para todo o país. E o presidente Lula lança hoje o programa Move Aplicativos. É uma linha de crédito voltada a motoristas de aplicativos e a taxistas. O repórter Lucas Escorço está no evento e traz mais informações. Fala, Lucas.
Fala, Mayara. Fala, Tomás. Todos que acompanham o Link TMC. Estou aqui na Casa de Portugal, no centro, no bairro da Liberdade, onde acontece este lançamento do Move Aplicativos. Já existe um programa parecido chamado Move Brasil, que foi lançado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas substituírem veículos antigos por modelos mais seguros. Isso foi lá em janeiro, mas agora é focado mesmo nos motoristas de aplicativo e taxistas. Aqui no evento está presente representantes dos sindicatos, presidente de banco, a Simone Tebet, ministra do Planejamento de 23 a 26, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de apoiadores. O orçamento do governo, ele vai injetar 30 bilhões dos cofres públicos via BNDES e bancos tradicionais para os motoristas de aplicativo e taxistas poderem financiar veículos no valor de até 150 mil reais. As condições são atrativas até para esses motoristas. Até 72 meses para pagar uma carência de e uma carência de 6 meses para começar a quitar a primeira parcela. Os juros ficam ali em torno de 0,9% ao mês para motoristas de aplicativo e 0,95% para taxistas. Ah, para evitar que as pessoas consigam burlar as regras e conseguirem financiar, né, conseguirem os juros mais baixos, o programa tem um filtro onde o motorista tem que apresentar um comprovante de que fez no mínimo 100 corridas nos últimos 12 meses. No momento, o presidente Lula ainda não falou. Quem está com a palavra agora é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Eu sigo acompanhando o evento e trago mais notícias a qualquer momento.
É, a conta do presidente Lula é bastante simples. Quanto mais brasileiros endividados na véspera da eleição, menos votos ele vai ter para sua reeleição, porque o brasileiro associa o mau desempenho pessoal ao mau desempenho do país e culpa o governo por isso. Então, o governo Lula vem com uma estratégia de resolver dívidas de todas as maneiras possíveis para que a população brasileira chegue menos endividada em outubro e possa dar crédito a Lula por essa saída do buraco e não descrédito a Lula por estar no buraco.
Essa frase é boa, hein? É. Que chegue menos endividada a população, dando crédito ao atual presidente. Gostei, gostei. Gostei também do que estão escrevendo os nossos espectadores, ouvintes, internautas no nosso chat aqui. Um abraço para você, Márcia Aguiar, para o Wagner Ribeiro, que não quer o Neymar na seleção, Paulo Arthur e também o Paulo Rodrigues. Você segue participando com a gente. Vamos agora para Curitiba, a cidade modelo, com o nosso... Cadê Curitiba aqui, gente?
Nosso subiu capitão da... Curitiba vai falar de...
Não, Brian Valencio. Entre os reajustes salariais acumulados no ano de 2026, cerca de 90% ficaram acima da inflação. E é isso que vai explicar o nosso repórter Brian Valencio, trazendo mais detalhes pra gente. Você, capitão Curitiba.
Olha, se o número de endividados beneficia o governo, esse dado talvez, então, seja bem positivo para a administração federal. Isso porque 90% das convenções coletivas de trabalho aqui, de janeiro a abril de 2026, mostraram um desempenho superior à inflação. E por que esse dado é importante? Porque os maiores setores da nossa economia têm reajustado ou menos da inflação ou no limite da inflação desde a pandemia. E agora é o oposto, 90% reajustando acima e mais 6% reajustando no que teve de inflação, que é de 4,5% nos últimos 12 meses. Então as pessoas não estão ganhando menos agora em 2026, isso, claro, de acordo com o Diese, que foi quem fez esses dados. O setor que mais se destacou foi o de serviços, com 91% das negociações de trabalho superando a inflação dos últimos 12 meses. Na sequência vem o setor rural, a indústria e o comércio. E regionalmente, o destaque é para o Centro-Oeste, com 93% das negociações, apresentando uma variação superior ao INPC, né, o crescimento aí da inflação dos últimos... Oi, acho que voltou para vocês, é isso?
Estamos aqui, pode continuar, pode concluir, pode continuar, Valência. Brian.
Perfeito, então, apesar desse percentual mais alto dos acordos em relação à inflação aí de janeiro a março, em abril a gente teve uma desaceleração dessa economia, mas um dado muito positivo, que desde a pandemia, 90% aí agora, nesse ano, né, claro, de aumento salarial acima da inflação nos setores que já fizeram o reajuste em 2026. Agora sim, volto com vocês.
Valeu, nosso capitão Curitiba. E agora é a hora do nosso último bloco da Rádio Uber.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Gente, hoje em dia dá para decidir se vale a pena aceitar uma viagem só batendo o olho no cartão de oferta do app da Uber. No cartão, o motorista vê o valor total estimado do ganho pela viagem, considerando tempo, distância, rota e outros fatores também. Não é só tabela por quilômetro ou minuto. Também aparecem origem, destino e o tempo e distância estimados para você avaliar se a corrida faz sentido antes de aceitar. Tem ainda a nota do passageiro, baseada no comportamento em viagens anteriores, e o selo azul de verificação, que mostra quando o usuário passou por uma camada extra de checagem de dados, aumentando a sensação de segurança na hora de aceitar. E para completar, viagens Uber Pet já vem marcadas como Uber Pet no cartão, para você saber que vai transportar animais de estimação. Em breve, esse cartão de oferta vai passar por melhorias, trazendo informações ainda mais claras sobre múltiplas paradas, deixando a experiência no app cada vez melhor para você. É isso, parceiro!
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
E
Ei, motorista parceiro, motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar a sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, depois, sintoniza a Rádio Uber na TMC, de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
11 95321 0083. Esse é o WhatsApp da Rádio Uber.
Gente, ainda dá tempo de tomar a vacina da gripe, viu? É hora de se proteger. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação, um documento com foto. Vacinar é rápido, de graça, e evita pegar uma gripe forte. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/saúde. Vacina no braço, saúde garantida. Se cuida, parceiro.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanão.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Voltando, 4 horas e 2 minutos, até às 5 da tarde, o Link TMC para todo o Brasil. Sam Altman ganhou a batalha contra Elon Musk, mas saiu machucado. O criador do chat GPT venceu o dono da rede social X na justiça norte-americana e a decisão do júri foi rápida. Menos de 2 horas para encerrar um processo que ameaçava a existência da OpenAI como a gente conhece, ou AI. Musk alegava que a empresa havia traído sua missão original de trabalhar pelo bem da humanidade sem visar lucro. O júri entendeu que ele demorou demais para entrar com a ação e rejeitou o pedido.
É, Tomás, a decisão foi unânime, né? O júri nem discutiu muito, foram 2 horas de reunião, eles resolveram, como você falou ali, foi por unanimidade. Agora, a OpenAI do Sam Altman tá aliviadíssima, né? Porque tinha aí uma possibilidade de pagar 150 bilhões de dólares pro Elon Musk, né? E aí ele pediria também a saída de todos os executivos da empresa. Seria o caos, uma empresa que vem crescendo apesar da grande concorrência nesse mercado de AI. Mas o julgamento deixou marcas, claro, ao longo dos dias de audiência. Ex-colegas de Altman chamaram ele de mentiroso, e isso sob juramento num tribunal americano. A ex-diretora de tecnologia da empresa disse que Sam nem sempre foi honesto. Um cofundador da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, afirmou que coleciona exemplos das falhas de liderança de Sam Altman e colecionou isso por mais de 1 ano. Ele se defendeu, dizendo que se considera um empresário honesto e confiável. O fim da história é que a OpenAI, uma das líderes na inteligência artificial mundial, saiu do tribunal sem o pior cenário que esperava por ela, mas a reputação do Sam Altman, que já não era maravilhosa, ficou bastante arranhada.
É, e aí a gente fala, eu acho que é um caso muito de debater a governança da inteligência artificial. Você vê antigos aliados querendo se matar, né? Bilionários, basicamente, brigando ali, colocando em xeque um ao outro. É, dúvidas ali sobre a liderança, quem lidera de fato isso, quem é que controla a inteligência artificial no mundo, com quais interesses também, quais os rumos que isso vai tomar. Então a gente acha que também chega nesse ponto de, a partir de agora, começar também a pensar nisso, né? É, aliás, pouquíssimos bilionários controlando ali um poder absurdo, que é o da inteligência artificial, tem tudo isso, né?
É isso aí.
Mayara, tem mais uma coisa rapidamente aqui, é que é preocupante para todo mundo, que sim, são pouquíssimos bilionários, quase todos ou são americanos ou estão nos Estados Unidos. Então, são bilionários nos Estados Unidos controlando o que acontece no mundo. Então, tudo o que nós fazemos, nós pesquisamos, a informação que nós fornecemos é entregue a essas pessoas, a essas empresas. Tudo o que a gente passa a pensar sobre determinados temas nos é fornecido pela inteligência artificial dessas empresas americanas. Então, está se criando uma espécie de oligopólio que é internacional, que vem principalmente dos Estados Unidos, controlando o resto do mundo. É preocupante demais. É preocupante porque ninguém é capaz de controlar as empresas americanas, principalmente quando você tem Donald Trump no governo, que faz qualquer coisa pelo lucro das empresas americanas. Então ninguém está falando hoje no que você falou, que é importantíssimo, Mayara. Quem é que está cuidando disso? Quem é que está cuidando da informação do mundo? Aliás, quem é que está absorvendo tudo que o jornalismo do mundo está fazendo e usando como bem entende? São essas pouquíssimas empresas, e aí a gente viu duas delas representadas, né? Porque o Sam Altman tem o chat GPT, a OpenAI, e o Elon Musk tem o Grok, que é a inteligência artificial que ele criou. Então, tá ruim pro mundo, né? A gente previu, quer dizer, a gente não, os ficcionistas previram lá atrás, eu sempre me lembro disso, em 1921, é muito recente, 100 anos atrás, surgiu pela primeira vez uma ideia, uma ficção científica em que os robôs tomavam conta do mundo. A gente está vendo alguma coisa parecida acontecer.
E a gente está dando toda essa informação para eles e muitas vezes pagando por isso, não é mesmo? Bom, continuando por aqui, o presidente do PT, Edinho Silva, confirmou a informação que a TMC deu com exclusividade no início do mês sobre a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais. O senador não vai participar da corrida e quem tem os detalhes ao vivo é o André Rocha. Fala, André.
Pois é, Mayara, Tomás Rafael, também Rodrigo Alvarez. Chegou ao fim uma novela e deu ruim para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também para o Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais, já que para o presidente, o Rodrigo Pacheco, no PSB, era o candidato ideal para concorrer ao governo aqui do estado, que tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Rodrigo Pacheco não vai, então, portanto, ser candidato. A TMC já havia adiantado isso há duas semanas. Ele quer se dedicar a outros projetos, a família. Também tem uma possibilidade do Rodrigo Pacheco ser indicado ao Tribunal de Contas da União, que é um desejo dele. Ele se juntaria a outros dois mineiros, ao Odair Cunha também, que era do PT, e ao Antônio Anastasia, que inclusive já foi governador aqui de Minas. Agora, o PT articula para conseguir um palanque no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, vai conversar com Alexandre Calil, do PDT, vai conversar com o ex-procurador de justiça Jarbas Soares, ele que foi também chefe do Ministério Público, está no PSB, deve conversar com a Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, a terceira maior cidade aqui de Minas Gerais. Ela é pré-candidata ao Senado, tem grandes chances, de acordo com as pesquisas, de ser eleita, não quer deixar de ser pré-candidata ao Senado, mas o Lula vai conversar com ela para que ele possa ter um palanque forte em Minas Gerais. Afinal de contas, a gente sempre fala que desde a redemocratização, quem ganha em Minas para a presidência da República ganha também no Brasil.
4:08, muito obrigado. A gente segue agora para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil investiga a morte de uma jovem filha de diplomatas após atropelamento em Ipanema. Mais informações com a repórter Rebeca Renzi.
Boa tarde, a Mariana Tanaka tinha 20 anos e tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro para morar. Ela estava se mudando para o Rio de Janeiro para trabalhar em uma multinacional quando aconteceu o acidente. Ela é filha de dois embaixadores, o Abdul Haq Neto, que é assessor especial da Presidência da República, e a Ana Patrícia Neves Abdul Haq, cônsul adjunta do Brasil em Buenos Aires. A vítima, né, esperava na calçada para atravessar uma rua em Ipanema quando uma van subiu a calçada e acabou atropelando ela. Mais duas pessoas foram feridas, a mãe de Mariana e mais um homem. A mãe de Mariana recebeu a alta médica, eles foram levados para o hospital Miguel Couto. Ela recebeu a alta médica e segue em cadeira de rodas. Já o outro homem que foi ferido durante o acidente recebeu indicação de internação na unidade, mas não quis ser internado e deixou a unidade. A Mariana, então, vai ser enterrada amanhã em São Paulo. Os pais já saíram do Rio de Janeiro. E o caso agora é investigado pela delegacia. Os envolvidos já foram ouvidos pelos agentes e agora eles se preparam para receber o responsável pela empresa da van. A princípio, a investigação indica que houve pane no motor na hora que o veículo perdeu a direção. Eles continuam vendo imagens de câmeras de segurança do local para tentar investigar cada vez mais a fundo o que aconteceu.
Obrigada pela...
Esse caso chama atenção, Maiara, Tomás e ouvintes, porque a gente tem a impressão no Brasil de que o nosso grande problema é a violência nas ruas, a violência com arma. Mas a violência no trânsito, ela praticamente faz dobrar o número de mortes no Brasil ao longo de um ano. É praticamente igual o número, é um pouco menor ainda do que a violência por armas, que tem números recentes de 44 mil mortos por ano em situações de violência e 35 mil em situações de acidente de trânsito. É muito alto e vem aumentando. Enquanto a gente, por um lado, consegue aqui e ali controlar a violência, o trânsito vem piorando. E aí tem um dado que é preocupante, que mostra grande parte dos acidentes está associada a motociclistas, né, que são 40% desses acidentes. Então, a gente não está combatendo e nem está se preocupando com isso. Não é muito assunto. Não vemos isso em campanha, discussão política. Todo mundo preocupado, com razão, com a violência. Mas a gente vê se preocupar mais com o trânsito. Lamento muito, sofro vendo a Mariana, a morte dessa menina inocente, começando a vida, indo pro Rio, querendo, né, começar uma vida nova, tudo de novo, descobrindo a juventude, e aí, de repente, a vida interrompida dessa maneira brutal.
É, nossos sentimentos da família, né? Bom, voltamos a Brasília para falar da sétima fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Um perito criminal da PF foi alvo de investigação, pois teria repassado informações sigilosas à imprensa sobre o início das investigações. Adrian de Almeida, fala você.
Olha, essa nova operação da Compliance Zero, né, essa nova fase, na verdade, ela justamente então investiga esse agente da Polícia Federal que teria repassado informações para a imprensa, informações sigilosas dessa operação, né? Então, para eles vão verificar para que justamente não ocorra mais nenhum vazamento, né, de informações, que justamente para não atrapalhar as investigações totalmente dessa fase agora, como as próximas dessa Compliance Zero também, né? Falando ainda sobre o Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma ação lá no Tribunal Superior Eleitoral, porque saiu uma nova pesquisa da Atlas Intel. E de acordo com eles, o que está acontecendo? Eles estão usando de informações e perguntas, na verdade, para induzir as pessoas que estão participando dessa pesquisa, para justamente lembrarem dessa ligação do Flávio com o Banco Master. Então, de acordo com eles, isso acaba afetando a imagem do Flávio, de acordo com a população, então diminuindo também a porcentagem de intenção de voto justamente nele, né? E hoje, mais cedo, o próprio Flávio Bolsonaro, né, senador e pré-candidato à presidência, ele admitiu, né, que teve um encontro com o Daniel Vorcaro, mas ele explicou, né, um pouco em relação a como é que ocorreu todo esse encontro e um pouquinho do que ele falou com o Vorcaro. A gente vai ouvir agora um trecho da fala dele.
Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse...
Então, não somente isso, né? Ele também tem falado aí que tem uma interferência ocorrendo por parte do presidente Lula, e também em alguns momentos ele já falou que o próprio presidente Lula já encontrou com Daniel Vorcaro fora da agenda oficial, né? Mas agora também na própria coletiva ele justamente falou sobre essa interferência do presidente Lula e também, né, um pouco do contato dele com o Vorcaro. A gente vai ouvir também novamente essa fala do Flávio Bolsonaro.
O envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora.
Olha, essa questão da CPI do Banco Master, ela tem sido utilizada tanto por parlamentares de esquerda quanto de direita. Alguns dizem que já assinaram, dizendo também que o outro lado ainda não assinou. Daqui a gente segue monitorando essas assinaturas dos pedidos, né, de CPI do Banco Master. Qualquer atualização, a gente volta com mais novidades.
Chama atenção aqui, em cima da informação que o Adrian trouxe pra gente, essa representação que foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro, esse pedido da pré-campanha no Tribunal Superior Eleitoral para suspender a pesquisa. A mesma pesquisa, outras vezes, recentemente, mostrava a ascensão dele e o senador não pediu o cancelamento nem a não divulgação da pesquisa. Agora, quando há um fato negativo contra ele, o senador pede o cancelamento da pesquisa. Isso é uma tentativa de censurar uma pesquisa que tem sido importante para informar os brasileiros e com a qual ultimamente todos os partidos vêm concordando, ninguém questiona isso. Então está havendo um desejo seletivo do senador Flávio Bolsonaro de apagar aquele momento ruim da campanha dele. Me parece que ele deveria, mais do que isso, encontrar respostas positivas, mais do que ficar querendo que a gente não saiba de uma pesquisa que, inclusive, mais do que o normal, ouviu 5.000 pessoas durante 5 dias, o que é mais do que as pesquisas costumam fazer. Ou seja, tem uma amostragem muito maior, o que torna essa pesquisa, sim, relevante para a gente saber o que está acontecendo.
Perfeito, Alvarez, concordo com você. Agora, volto na tecla de que o senador, até como defesa, segue com a ideia de que a CPI tem que ser convocada imediatamente, a CPI do Banco Master. O Adrian de Almeida acabou de destacar que há congressistas de direita e de esquerda que também, teoricamente, clamam por isso, que já teriam até assinado documentos. Então, eu acho que se tem gente de direita e de esquerda no Congresso, e o principal candidato hoje da oposição pede, acho que está na hora do governo também pedir essa CPI ou fazer um esforcinho maior para que a gente tenha essa CPI, para que todas as respostas, se é que isso é possível, sejam dadas para a população. Por que que não sai logo essa CPI?
Ou as pessoas discordando de você um pouquinho, Tomás.
Pode discordar.
Eu discordo um pouquinho pelo seguinte, porque as CPIs, ela tem um histórico de fazer muito circo, né? Há um interesse muito eleitoral. Então, assim, eu temo que o Brasil seja jogado num grande circo para discutir uma questão que é muito, muito séria, que, como a gente sabe, envolve gente de tudo que é lado, não é só o Flávio Bolsonaro, tem gente lá do lado do PT envolvido também. Então, assim, eu me preocupo demais quando o Flávio Bolsonaro, que é senador, quer uma CPMI, ou seja, uma comissão mista, que envolveria o Senado, do qual ele faz parte, para investigar o caso do qual ele é acusado, ou agora suspeito. Então, eu acho delicado pensar em CPMI como solução. Mas aí eu pergunto, assim como a gente falou mais cedo, o judiciário tem credibilidade para julgar também esse caso? Talvez seja a única ferramenta que a gente tem. Eu temo muito pelo circo da CPI.
Exatamente.
Ou da CPMI.
Você já trouxe o meu contraponto, que é exatamente a suposta credibilidade do nosso Supremo, né? Por isso eu insistiria com a ideia da CPI, mesmo entendendo o seu ponto de vista e concordando com o mesmo. Que vira circo, isso aí todo mundo sabe, todo mundo tá careca de saber. Agora, voltando ainda ao primeiro ponto do Adrian, quando ele fala do perito criminal que está sendo acusado,
exato,
de passar
importante
informações, isso é muito importante, até porque uma das poucas coisas que tem funcionado bem e democraticamente no Brasil, contra A e contra B, são essas operações da Polícia Militar. Essa Operação Compliance Zero é mais um desses exemplos. Agora, o pessoal de dentro da polícia vai passar a trazer informação, né, ou passar informação privilegiada para a imprensa. Lembrando que nenhum jornalista e nenhum veículo de imprensa é alvo dessa investigação. O único que vai pagar por isso é esse perito criminal, e é assim que funciona mesmo. Mas, caramba, né? Que coisa. Que os peritos criminais se comportem e deixem a polícia fazer o seu trabalho na surdina e da melhor maneira.
Você, sem querer, eu tenho certeza que você se enganou. Você falou Polícia Militar, você quis falar Polícia Federal, obviamente,
perdão, claro, óbvio,
você
claro.
Se enganou. Eu só queria saber do Adrian, se ele estiver com a gente ainda,
não, tá,
a razão do vazamento, porque, assim, pela data, pelo momento que acontece, a gente fica com a impressão de que é o vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro.
mas não é. Ele está sendo acusado, aparentemente, foi pelo menos a principal acusação, de ter vazado questões relativas ao contrato de Viviane Bercy, mulher de Alexandre de Moraes, com o Banco Master, e não especificamente sobre esse caso. Mas eu queria entender se é o mesmo, se seria o mesmo que vazou o áudio do Flávio Bolsonaro. Não sei se a gente tem essa informação.
A gente vai atrás dela, né? Mas eu quero aproveitar agora, gente, já que vocês mencionaram circo, né? Mas eu acho que tinha muita gente que preferia ter ido ao circo ou ter ido ver o filme do Pelé do que ter visto as apresentações da CBF ontem, antes da convocação. Foi mico atrás de mico. Você imagina o seguinte, né? Você tá lá, é um evento da CBF, você tá esperando um evento legal, uma coisa diferente, né? Algo que te surpreenda, te emocione, te faça chorar, mas não foi o que aconteceu, né? Foi uma chuva de memes na internet. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou aproveitar aqui a presença do nosso Fabiano Fará, que tava ontem também na transmissão e não conseguiu acompanhar, nem vocês que estavam assistindo aqui aos comentários na TMC. Ainda bem que a TMC resolveu colocar comentários ao invés do show da CBF. Mas vamos
lá.
Eu
tô curioso.
Vou mostrar um pouquinho pra vocês, então. A gente começou o seguinte, né? Subiu lá um tal de José no palco, parecia ali um clone do Bad Bunny brasileiro, trazendo um teatro ali com algumas pessoas. Vou trazer um trechinho deles. Beto, solta aí pra gente primeiro o teatrinho do Tafarel. Vamos lá.
Deixaram minha cabeça todinha branca.
Eu então, ó. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Pra que se mexer?
Ai, meu Deus, que aflição. Será que isso não vai acabar nunca?
Ai, meu Deus, como será que isso vai acabar?
Ai, meu
Deus. Bateu, bateu. Acabou.
Sentado aí, comemorando a vitória do Brasil ali na Copa de 94, e uma pessoa comentou: gente, era só dar os nomes, não precisava disso tudo.
Eu confesso que eu não tinha visto ainda, eu tinha ouvido só, e só ouvindo é bem melhor. O que eles fizeram foi um teatro, colocando lances principais de todas as cinco conquistas. E ouvindo apenas, não me pareceu esquisito, confesso, porque tem ali o pênalti do Baggio pra fora, não. Depois o tempo passa, apenas 8 anos, e tem o gol do Ronaldo, tem 70 o gol do Carlos Alberto, a narração, se eu não me engano, da nossa co-irmã Rádio Bandeirantes, teve a narração aí do Galvão de 94, o Baggio chutando pra fora.
Mas então, o teatrinho
é que soou mal.
Eram umas 10 pessoas
que
ali.
Que fase pra dramaturgia brasileira, pessoal.
Não,
nós hoje estamos sendo brindados com o trailer de Dark Horse. Filme que a Jamayara já mostrou o roteiro. Agora vemos esses atores brilhantes interpretando um casal assistindo Copa de... Qual é essa daí?
Essa de 94.
2002?
Foram trechinhos 94. Das 5 Copas. Essa
mas
que
eu vou
a gente
trazer um outro
94.
Trechinho que também teve.
Não, peraí, vamos
uma
lá.
Uma interação entre mãe e filho ouvindo no radinho. Vamos trazer aqui. Solta aí, Beto.
Eu nunca vou esquecer o Pelé, o Garrincha, o Didi, o Vavá e o Zagallo.
O mundo nunca mais vai esquecer nenhum deles, João. Aqui, vou te dar esse colar com essa estrela pra você sempre se lembrar desse dia.
João, por favor.
Tá doendo
novo,
um pouco.
Não.
Dói um pouco assistir, né? Só que aí, começaram a trazer uns memes do Ancelotti assistindo as apresentações, né? Então, assim, a câmera rodava, podia ter o que fosse ali, música, a gente cantando, o pessoal tava numa animação, assim, de fila do SUS. Assim, uma coisa incrível. E aí, de repente, o José, a cada uma dessas, né, dessas representações de cada Copa, o José ia lá e cantava uma música. E aí, numa das músicas do José, que foi a última, flagraram a cara do Ancelotti. Vamos dar uma olhada, vai.
O que eu tô fazendo aqui?
Não,
onde eu vim parar?
O Ancelotti tá com uma cara tipo assim, onde eu fui me meter? Meu Deus do céu.
Isso faz parte da convocação que eu contratei, né? Eu não estava sabendo desse espetáculo.
Não estava. E aí, me sobe pra terminar, né, tudo, tem a cara do Ancelotti vendo a apresentação do Dilcinho, que cantou aquela, quando a gente pensa, né, em futebol, qual que é a primeira música que vem à cabeça? A gente chega, vamos inventar outra música? De verdade, eu gosto do Skank. Mas essa música do Skank já tá muito passada, né, Fará? Já foi, né?
Eu gosto, acho. É a abertura da jornada da TMC.
Não, tem que passar, pelo amor de Deus, vamos trocar?
Não, a música é boa, gente, a música é boa, mas tem outras, hein, que falam de futebol bonitas.
Então, mas daí foi o Dilcinho cantar. Vai lá, Dilcinho, sobe no palco.
Que emocionante é uma partida de futebol.
Ancelotti, ele tá muito bravo.
É a filha do Ancelotti que tava do lado dele.
Né, tem a esposa também. Não, ele deu um beijo na boca de alguém chegando lá.
Tá bom, espero que seja da mulher.
Não,